Estamos em 1 Crônicas 29, o último capítulo de 1 Crônicas, o último capítulo da vida de Davi. Já iniciamos domingo passado falando sobre essa oferta maravilhosa que o povo de Israel fez para a casa do Senhor. Eu vou só reforçar antes de continuar com o capítulo que vai, hoje nosso foco vai ser a oração. Podemos até dizer que é a oração final da vida de Davi. Com certeza não foi a última oração que ele fez na vida dele, mas foi a última oração registrada aqui na palavra. Esse capítulo, eu já mencionei, nós vamos depois desse capítulo, nós vamos para 1 Reis, nós vamos ver uma outra descrição dos últimos dias de Davi, bem diferente disso aqui, mas hoje nós não vamos tentar fazer uma harmonia entre os dois relatos, queremos ficar com esse relato, nessa sequência de crônicas. Aqui é o último capítulo, a última coisa que acontece na vida de Davi, é como se fosse a cerimônia final, a despedida dele, e a coisa principal nesse capítulo é a oferta que ele faz para a casa de Deus. Ele convida o povo de Israel a também fazer uma oferta, e depois a oração. Nós falamos sobre a oferta domingo passado, hoje nós vamos falar sobre a oração. Mas como uma coisa é bem relacionada à outra, eu ainda quero falar um pouquinho sobre essa oferta. Nós falamos, quem estava aqui lembra, que nós falamos que no Velho Testamento nós só temos três ocasiões principais, assim, que foca principalmente bem forte na questão da oferta voluntária. A palavra de Deus tem muita coisa sobre a contribuição, né, o dízimo, a contribuição normal, contínua do povo de Deus, mas a oferta voluntária, que nós temos assim um relato focando, mostrando a oferta voluntária, nós temos três ocasiões. A primeira no tabernáculo, no deserto; a segunda aqui, com Davi, essa oferta para o templo; e a terceira em Esdras, na restauração, quando o povo voltou de Babilônia, que iam reconstruir a casa que tinha sido destruída. Então, as três ocasiões que tem uma oferta voluntária muito grande, assim, de envolvimento grande do povo de Deus, todas as três têm a ver com a casa de Deus. Então, isso é um fato bem significativo. E a questão que queremos mostrar, assim, essa voluntariedade, ela toca Deus de uma maneira muito, muito grande, e também ela traz alegria. Veja aqui comigo, eu vou ler com vocês sobre a oferta no deserto, mas antes, em 1 Crônicas 29, veja esse versículo aqui. Se você está com a folha, só lembrando que nós perguntamos até qual que é o segredo, qual que é a chave dessa oferta voluntária. Pelo menos aqui nós vimos que houve uma sequência. Davi, ele conta isso, não vou reler aqui, mas ele mostra que primeiro ele deu para a casa de Deus daquilo que foi conquistado nas guerras. Então foi uma coisa do esforço de todo o povo de Deus. Então a primeira etapa da oferta para a casa de Deus foram os ganhos, né, os despojos das guerras, o resultado de um esforço coletivo de todo o povo. A segunda etapa foi Davi, que ele conta aqui nesse capítulo, que ele falou assim: acima de tudo ajuntei, de tudo que eu consegui ajuntar das guerras, das conquistas do povo de Deus, eu estou dando da minha fortuna pessoal. Então ele deu liberalmente daquilo que ele tinha juntado. E em terceiro lugar, ele nessa cerimônia aqui, ele fala assim: quem se dispõe a também se consagrar ao Senhor e dar voluntariamente ao Senhor? Aí, versículo 6 fala: os cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares, das centenas, e até, eu não tinha parado nesse até aqui, né? Até os capitães da obra do rei, que acho que ele fala até porque era uma, assim, era um grau inferior, quer dizer, aqueles grandes, né, os líderes, os generais, os que tinham os oficiais de alto escalão, mas ele fala assim, até os capitães da obra, vamos dizer, os capatazes, aqueles que, sim, eles tinham uma responsabilidade, mas era um escalão não muito alto. Então, até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Aí 7, 8 fala do que eles deram. Versículo 9: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias. Se você pegasse esse capítulo, pegasse um marcador, sabe, e colocasse todas as, assim, né, tudo que fala sobre voluntariamente. Versículo 6: voluntariamente contribuíram. 9: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro, né? Eles, assim, voluntário quer dizer que você está dando espontaneamente, mas coração íntegro quer dizer, não foi forçado, não foi, será que eu dou, será que eu não dou, foi de coração íntegro, deram eles liberalmente. Olha, assim, como quando Deus quer enfatizar uma coisa, ele esbanja adjetivos e coloca assim: eles deram voluntariamente, de coração íntegro, liberalmente deram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, isso foi um ponto que eu não enfatizei domingo passado, que existe uma grande relação entre voluntariedade e alegria, né? Lembra que no Novo Testamento fala assim: Deus ama ao que dá com alegria, né? 2 Coríntios 9. Então, quando você dá voluntariamente, não porque é uma obrigação, não por pressão, não porque outros estão fazendo, você não quer ficar para trás, mas quando você dá quando você dá voluntariamente, você tem grande alegria, e não só você, mas isso gera uma alegria. Você percebe aqui, os chefes estavam dando, o povo se alegrou com a atitude deles, e o rei Davi também se alegrou, e nós sabemos que mais alguém se alegrou, que foi o próprio Deus, né? Então, existe uma grande alegria. Não posso parar nesse tema, mas tem uma grande ligação entre a alegria e o desprendimento. Estou falando assim, entre alegria e voluntariedade. Se você dá voluntariamente, isso significa que você tem um desprendimento da influência, do domínio do materialismo. Então tem uma grande ligação entre alegria e o desprendimento, né? Quem já conhece a história de São Francisco de Assis sabe que ele deu tudo que tinha, era um moço muito rico, era muito triste, ele vivia assim, esbanjando-se em prazeres e tal. Mas quando ele aprendeu a alegria de dar tudo que ele tinha, ele vivia com uma alegria contagiosa. Ele falava com todo mundo assim, ele não era triste assim, às vezes a gente olha assim, né, a pessoa que é celibatário, pobre, eles faziam um voto de pobreza, ele, né, começou a ordem dos franciscanos, e eles viviam aí pedindo. Eles tinham assim uma regra, assim, quando não só eles dependiam de receber ofertas, não tinham nada, mas no final do dia eles zeravam, às vezes eles recebiam no dia mais do que eles precisavam para aquele dia. Então, que bom, né? Amanhã a gente não precisa pedir. Não, eles zeravam tudo que tinha, né? No final do dia, se eles não precisavam, daí eles davam para outras pessoas, para começar amanhã, zero, né? E eles tinham alegria, era uma alegria contagiosa, É uma coisa extrema, nem todo mundo é chamado para isso, mas isso mostra a alegria que vem do desprendimento. Meus queridos irmãos, o que mais traz tristeza e peso não é o dinheiro em si, mas é o apego, né? É a falta de desprendimento, é o egoísmo, né? Então, a alegria de dar, de abrir a mão e dar ao Senhor voluntariamente, isso traz uma coisa. Então, só antes de continuar com a oração, só quero que vocês me acompanhem para Êxodo 35, porque eu quero que vocês vejam essa outra ocasião, onde enfatiza também a oferta para a casa de Deus e a questão da voluntariedade. Eu quero que vocês vejam como essa questão está interligada. Êxodo 35, versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. Então, só para vocês lembrarem aqui o contexto, nós tivemos, né, se você segue o livro de Êxodo, Deus, a partir do capítulo 25, Deus mostrou detalhadamente para Moisés tudo o que ele tinha que fazer para fazer o tabernáculo. Todas as partes, os utensílios, os materiais, as medidas, tudo, né? Depois teve a ocasião, né, o episódio do bezerro de ouro. Deus quase que cancela tudo, né? Quase que termina o propósito ali. Mas Moisés intercede e 33, 34, tem um encontro de Moisés com Deus, aí retomam, e no capítulo 35, então, Moisés vai começar a pôr em prática tudo que Deus mostrou naquela outra parte. Então, ele recebeu a planta, recebeu as instruções, agora eles vão pôr em prática. E a primeira coisa que ele faz é pedir uma oferta. Não vou ler tudo aqui, mas eu só quero selecionar alguns versículos para vocês verem como que enfatiza essa questão de dar voluntariamente ao Senhor, né? Eles iriam dar duas coisas, que eu não vou ler a lista aqui. Eles iam dar de ouro, prata, eles iam dar também materiais, tecidos, e eles iam dar também serviço, né? Quem podia, quem tinha habilidade, quem sabia, né, as mulheres que sabiam costurar, os homens que sabiam fazer serviços de artesanato, de moldura e tudo, eles iam dar também do tempo deles voluntariamente ao Senhor. Então, versículo 5, cada um cujo coração, veja como isso aí é uma coisa que a gente fica: Deus, onde que está a chave? Como é que eu viro a chave do meu coração para que ele seja? Porque ele fala assim: todo aquele cujo coração é voluntariamente disposto. Agora vamos pular aqui para o versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, que ele tinha dado toda a lista, né? Sabe, quem tem criança assim que estuda em escolinha, assim, tem umas listas de materiais, assim. Então, Moisés fez a lista de materiais para a casa de Deus, tudo que precisava, todas as coisas que iam ser necessárias para a casa de Deus. Então, toda a congregação saiu, versículo 21, veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou ou despertou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço para as vestes sagradas. Então, todos aqueles que foram movidos de dentro. Olha, nós estamos falando sobre a época da lei. Muito mais agora isso que tem que funcionar. Não é obrigação por fora, gente, vocês têm que fazer, quem não fizer isso, olha que vai ter castigo de Deus, não sei o quê. Isso tem que ser uma coisa movida por dentro. Todo aquele cujo coração moveu, todo aquele cujo espírito o estimulou. Versículo... parece várias vezes, versículo 26, todas as mulheres cujo coração as moveu, assim, ele fala muitas vezes, isso vem de dentro, coração move, coração estimula, versículo 29, os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Então ele está repetindo para entrar no nosso coração que isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Houve uma operação, há uma operação, né? Eu falo assim, cadê a chave, né? Como é que a gente muda a chave do nosso coração? Se o nosso coração não está nos movendo, né? Como é que a gente faz para mudar? Tem uma ação do Espírito Santo, a gente sabe que tem, mas alguma coisa tem que nos mover por dentro, né? Capítulo 36, versículo 2, então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria. Agora está falando assim sobre aqueles que iam trabalhar, assim, então Deus deu sabedoria para eles. Ele não deu sabedoria para mim, então não posso fazer nada, né? Mas olha como o versículo coloca, todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, vamos continuar, Deus pôs sabedoria, isso no caso de não só dar alguma coisa material, mas dar o serviço, né? Trabalhar, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu, a se chegar à obra para fazê-la. Então você percebe como tem um mistério que acontece entre o homem e Deus, né? Deus pôs sabedoria, mas o coração moveu para se oferecer. Então a gente nunca sabe aonde começa, quer dizer, todo começo, toda iniciativa vem de Deus, mas de alguma maneira existe uma disposição minha de me oferecer para Deus, seja com meu tempo, seja com minhas habilidades, seja com minhas posses, existe alguma coisa que me move para chegar a Deus, e essa ação, ela é correspondida, ou ela é gerada e depois correspondida por Deus. Então Deus vai operar em nossas vidas, vai nos dar condições de contribuir de alguma maneira com a obra de Deus, mas nós também temos que prestar muita atenção, como o Provérbios diz, com tudo que você faz, toda a sua atenção, tudo que há em você, guarda o teu coração, que do coração procedem as fontes da vida. Então, a gente precisa vigiar, cuidar, cultivar o nosso coração. A palavra de Deus move o nosso coração, a oração move o nosso coração. Então, a gente precisa cultivar o coração para que a gente possa ser movido por ele, pelo próprio coração. E aí ainda essa história termina assim, ó. Versículo 3, eles receberam, estes receberam de Moisés, esses trabalhadores, esses profissionais, receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda lhe traziam, quer dizer, quando eles se apresentaram para trabalhar, tinham uma porção de coisas que já tinham sido ofertadas. Mas aí ele fala assim, e ainda lhe traziam cada manhã, todo dia de manhã, alguém estava trazendo coisas novas. De onde que, lembra, nós comentamos isso domingo passado, de onde que eles pegaram essas ofertas? O povo estava no deserto, não tinha, eles não estavam trabalhando, não estavam recebendo salário, não estavam... De onde que eles pegaram essas ofertas? De todas as coisas que os egípcios deram para eles, assim, vai embora logo, né, por causa da morte dos primogênitos, vai embora logo, você podia me emprestar suas joias de ouro, porque eu vou lá, né, uma festa para... toma aqui, leva, né, leva isso, eu precisava de um prato, de um utensílio, eu precisava de uma roupa especial, foram dando tudo. Então, todas essas coisas que os egípcios deram, eles agora pegaram e trouxeram para dar para a casa de Deus. E todo dia, você imagina assim, por que não trouxeram no primeiro dia? Tem algumas pessoas que o pavio acende com mais lentidão, não é? Assim, Deus estava tocando assim, será que eu dou, será que não? Eu vou dar, no segundo dia eu resolvo dar, no terceiro dia outra pessoa resolve dar. Então, eles iam trazendo, cada dia. Versículo 4, então vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial. Você não deu, perdeu a chance. Você não resolveu ainda, agora a gente não quer mais. Ninguém mais traga nada para a obra do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Então eu queria que só lembrar dessa ocasião, se você quiser anotar, que não vai dar tempo da gente ler, não é descrito com tantos detalhes, mas a terceira ocasião em que o povo ofertou voluntariamente, não só o povo, como também até as autoridades, as autoridades do Império Persa também deram, nós temos em Esdras capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 7, 15 e 16. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, Esdras 1, 6 e 7, 15 e 16, nós temos também as ofertas que fizeram naquela ocasião. Ok, então vamos voltar para 1 Crônicas 29 agora, porque a oração de Davi, ela é feita dentro desse contexto da oferta voluntária. Então eu queria deixar esse contexto bem claro para vocês, para a gente agora ler a oração. Como eu disse, esse aqui pode ser considerada a oração final. É como se Davi estivesse fazendo diante de Deus em primeiro lugar e diante do povo, é como se ele estivesse fazendo uma espécie de balanço de tudo que ele fez, Esse aqui é o final da vida dele, da obra dele, do chamado dele, Nem todas as pessoas têm a oportunidade de chamar, Assim, a gente às vezes assim, a gente fica até pensando, Tem alguns, os patriarcas. Eu lembro de Jacó, Ele chamou todos os filhos lá no Egito e fez um discurso e tal, e depois ele diz que ele se recolheu na cama dele e morreu, quase como se ele, assim, como se tivesse programado. Nem todo mundo tem a oportunidade de chamar todo mundo e falar assim, olha gente, minha vida tal, eu quero te abençoar e quero agradecer a Deus, e faz um discurso final e fala assim, bom, agora estou indo, mas Davi também, ele tem uma ocasião aqui em Crônicas, é como se tivesse acontecido isso, e logo em seguida morreu, mas Primeiro Reis tem alguns outros detalhes, mas dentro do relato aqui, dentro da sequência da vida de Davi, nós temos aqui o último discurso, a última ação de Davi, que foi realmente levantar essa oferta para a casa de Deus, entregar tudo o que ele tinha feito, e essa oração. Então essa oração, ela tem um grande significado, eu fico muito comovido quando leio essa oração, porque é realmente, Davi, nós temos na palavra de Deus assim, tantos relatos da vida dele, então a gente conhece um pouco sobre as coisas que ele passou desde garoto até chegar a esse momento. Ele faleceu com 70 anos de idade, então ele está fazendo essa oração, fazendo um balanço da vida dele, da obra, e a gente tem uma mensagem muito edificante através desse momento. Então, versículo 10. Louvou Davi ao Senhor, perante toda a congregação, dizendo. Então eu vou ler a oração inteira, depois a gente volta e comenta alguns aspectos importantes. Louvou a Deus perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder e a glória e a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti, tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos força para dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança de permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa a teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. A Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Louvai ao Senhor vosso Deus. Assim toda a congregação louvou ao Senhor Deus e seus pais, inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Então esta foi a oração. Então na folha eu coloquei alguns pontos, a gente vai seguir comentando algumas coisas, mas a oração está muito clara, as palavras estão muito claras. Em primeiro lugar, então, é como normalmente as pessoas, quando oravam, a primeira coisa é engrandecer a Deus, engrandecimento, a gente pode falar isso da boca para fora, mas a gente percebe nas palavras dele que ele está realmente comovido com a visão da grandeza de Deus. Então, eu só quero fazer um pequeno contraste, uma pessoa, no final, às vezes quando, muitas vezes depois que uma figura importante na política, sei lá, alguém na cultura, sei lá, quando alguém morre, é comum assim engrandecer as obras que a pessoa fez, Nossa, fulano foi o máximo, Ele foi um grande escritor, ou um grande ator, ou um grande político, Então, se engrandecem, ou a própria pessoa, às vezes, quando finaliza, Quando termina seu mandato, ele faz um balanço: olha, gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, E você tem que lembrar que Davi, ele está no final de um mandato, ele podia muito bem estar aqui e falar assim: olha, meu povo, quantas coisas grandes eu fiz, ou nós fizemos juntos. Não, ele começa a falar assim, da grandeza de Deus, né? E eu fico perguntando, ao chegar ao fim da vida, será que eu vou poder, você vai poder dizer assim, porque ele, não é só você dizer assim, ele não está dizendo Deus é grande, todo mundo sabe que Deus é grande. Ele tem essa vontade de falar da grandeza de Deus, porque Deus fez grandes coisas através da vida de Davi. Ele chegou nesse momento, no final de um reinado, muitas vitórias, muitas conquistas, agora, né, ele gostaria muito, né, o desejo de Davi, que no final da vida dele, que ele pudesse inaugurar a casa de Deus, mas ele não podia, mas ele tá aqui falando, ele vai falar da oferta, de como que eles providenciaram tudo. Então, ele tem todas essas realizações, você vê pela sequência que ele vai falar das coisas, mas ele começa falando da grandeza de Deus, por quê? Porque tudo o que aconteceu, as vitórias, as conquistas, tudo o que aconteceu na vida de Davi, na vida de Israel, é algo que engrandece o nome de Deus. Então ele fala da grandeza de Deus para poder dizer que, na verdade, essa grandeza, essas conquistas, essas realizações, na verdade vieram de Deus. Então a grande pergunta no final, quando você faz um balanço da sua vida, é: será que a minha vida, não por mim, porque ele vai dizer claramente, não foi por mim, mas será que a minha vida realmente foi uma oportunidade para Deus se engrandecer? Porque é isso que ele quer dizer. Ah, todo mundo sabe que Deus é grande, ou deveria saber, né? Mas isso tem mais sentido nesse momento, por causa da grandeza das conquistas e agora da casa de Deus, que eles ajuntaram as coisas. Então ele fala assim, ele está assim, sabe quando uma pessoa fica deslumbrada, né? Ele está boca aberta, está assim dizendo: Deus, tua, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, né? Ele vai procurando palavras, a vitória, porque ele teve muitas vitórias, ele ajuntou muita coisa, ele foi engrandecido, ele foi visto como um rei, né? A nação de Israel foi vista como uma nação vitoriosa. Então ele está dizendo: Deus, mas nada disso tem valor nenhum, porque tua é a grandeza, teu é o poder, a vitória, a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, é o Senhor que governa, é o Senhor que está sobre tudo, e tu te exaltaste. Tem uma, eu gosto de ver várias traduções, porque às vezes você percebe um significado, né? Às vezes você muda um pouquinho a palavra assim: tua é a honra de ser exaltado sobre todas as coisas. Em outras palavras, assim, eu não estou aqui para dizer eu fui um rei muito honrado, muito vitorioso, né? É o teu lugar é o lugar de ser exaltado sobre todas as coisas. Então, primeira coisa é: a glória, o direito, o domínio são de Deus, né? Tudo pertence a Ele, não existe nenhuma glória. Irmãos, isso vai, você fala assim: bom, se eu fosse um rei, eu daria glória a Deus. Mas o que você faz com as pequenas glórias que você recebe? Quando alguém te elogia, quando você conquista alguma coisa, quando você realiza, quando você estuda e sai bem, ou quando você trabalha e faz um serviço muito bem feito, quando você conquista alguma coisa, ou no ministério, assim, o que você faz com as pequenas coisas que vêm para você? É como alguém falou, Deus não quer que você tenha humildade falsa, que assim, não fiz nada, não, eu fiz, mas a glória é de Deus, né, assim, não é dizer assim, não, se eu fiz alguma coisa, né, eu agradeço a Deus por isso, porque foi Ele que fez. Então, é reconhecer em Deus a verdadeira grandeza. E depois, no versículo 12, o segundo ponto é: que já que ele é o grande, já que ele é o exaltado, já que ele que toda a nossa vida tem o sentido, tem o objetivo de glorificar a Deus, então agora toda a fonte de tudo que nós temos é de Deus. Versículo 12, riquezas e glória vêm de ti, tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Isso aqui também é uma coisa que a gente considera, né? Quem reconhece Deus, quem crê em Deus, isso aqui as pessoas falam isso, né? Com os lábios, né? Eu sempre gosto de comentar assim, né? Que é um comentário, né? Uma frase que todo mundo ouve, às vezes a gente mesmo repete, né? Que as pessoas costumam falar umas para as outras assim, olha, se Deus der saúde, o resto a gente se vira, né? Se Deus me der saúde, o resto a gente faz, né? Eu fico pensando, não é bem assim, né? Porque tudo bem, né? As pessoas costumam reconhecer que Deus é que dá saúde, mas o resto a gente que tem que trabalhar e se virar, a gente tem que produzir e conseguir e alcançar. Então, assim, Deus, eu só quero uma coisa do Senhor, né? Que o Senhor me dê saúde, agora o resto eu faço por minha conta. Mas aqui ele fala, não, todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas. A gente não sabe explicar isso, a gente não sabe, isso aqui não é tão fácil da gente aplicar na vida prática como pensa, porque é sempre uma pergunta, mas se Deus é totalmente soberano, se tudo acontece só pela vontade dele, então, primeiro assim, o que resta para mim, né? Eu tenho algum mérito de estar me esforçando, ou eu nem preciso me esforçar, porque não adianta mesmo, Deus vai dar riqueza para quem Ele quer, então isso aí traz uma passividade que não é certa, né? E aí também vem aquela questão, mas se Deus levanta um, abaixa outro, mas né, por que Deus faz isso? O que faz Deus não gostar de uma pessoa, ou se você não está indo bem na vida, você diz, Deus, o que o Senhor tem contra mim, né? Por que o Senhor não me abençoa? O Senhor abençoa a pessoa que está do meu lado? Então, é muito complicado você pôr isso na prática do dia a dia. Mas é isso que está dizendo aqui, que tudo vem das mãos de Deus. Eu não estou dizendo que não tem uma participação nossa, isso aí é aquele mistério que a gente sempre vê, mas não sabe definir até onde vai, mas não podemos negar o fato de que todas as coisas, riquezas e glória, vêm de ti, tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Então, toda força, toda iniciativa, toda criatividade, toda capacidade vem de Deus. E isso, ainda que a gente não consiga entender, isso a gente precisa reconhecer. Davi está reconhecendo isso. Fala assim, Deus, tudo veio das tuas mãos. E ele vai desenvolver isso mais um pouco aqui. Agora, ó Deus, 13, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, agora o terceiro ponto. Quem sou eu? Aqui é outra coisa que, né, como eu falei, assim, ele podia estar dizendo assim, nós fizemos, nós conseguimos, nós conquistamos, nós ajuntamos, né? Não, Deus é grande e tudo veio das mãos dele, né? Ele colocou isso. E agora, sobre essa oferta voluntária, vamos celebrar, gente? Afinal de contas, nós fomos os bons hoje, né? Gente, não é muita gente que consegue dar, olha o que nós fizemos, olha gente, nós estamos de parabéns aqui, né? Ele falou assim, quem somos nós? Quem sou eu e quem é o meu povo? A tradução, quase todas as Bíblias fala assim, que pudéssemos dar voluntariamente. Mas o sentido é, quem é o meu povo que tivéssemos força? É aquilo que eu falei, onde está a chave do coração? Quem me deu graça para doar minha vida ou os meus bens os meus recursos para a obra de Deus? Quem me deu isso? Ele fala assim, quem somos nós? Ele não está aqui dizendo, Deus, o Senhor é grande, mas olha, o Senhor tem uma gente boa aqui, o Senhor tem um povo vitorioso, um povo vencedor, nós somos, nós estamos aqui, nós temos mérito por estar servindo ao Senhor. Não, quem somos nós? Como que a gente achou essa força? Tanto é, meus irmãos, que eu fico me perguntando, Deus, em toda a Bíblia, nós temos poucas ocasiões, no Novo Testamento, principalmente em Atos 2, de 2 a 4, como eles davam, vendiam tudo que tinham, então a gente tem esse espírito voluntário, mas isso é muito, muito raro. Isso é muito raro. Então, nada podia ter feito Davi ficar mais feliz no final da missão dele do que ver o povo. Não só ele pôde dar ao Senhor, ofertar ao Senhor, mas ele falou assim, ele vai falar mais na frente aqui, Deus, eu tive tanta alegria de ver o teu povo dando voluntariamente. E esse é o sonho. Eu não sei a sequência, eu não sei exatamente como que as coisas vão acontecer, mas eu acredito que alguma coisa que vai fazer Jesus voltar para a noiva é a noiva ter essa voluntariedade, esse espírito voluntário, essa disposição de se doar ao Senhor. Esse aqui é que traz Deus para perto de nós. Então, mas ele fala assim, quem somos nós que tivéssemos a força de dar essas coisas tão voluntariamente ao Senhor? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Então eu quero só fazer uma pequena ilustração para você entender primeiro assim, o que ele está dizendo. Você já teve a oportunidade de... Vamos imaginar, você está num restaurante com um grupo de pessoas e alguém ali vai pagar, mas esse alguém pega o cheque e dá para você. Você vai lá acertar no caixa para nós. Então você pega o cheque e você vai lá e dá. Só que qual que é o seu, que você fez de importante? Você pegou o cheque que outra pessoa te deu. Agora, para fazer a ilustração ficar mais perfeita ainda, é como se o dono do restaurante chegasse e falasse assim, olha, eu vou dar, essa aqui é oferta minha, cortesia minha, vocês vão comer de graça, mas para não ficar de graça aqui, ó, vou te dar o cheque e você vai lá e paga lá no caixa. Quer dizer, ele pegou o dinheiro do dono do restaurante e foi lá e pagou para o restaurante. É mais ou menos isso que ele está falando. O que nós fizemos? Tudo veio das mãos de Deus. O que nós ofertamos ao Senhor? Nós pegamos, não é isso que ele está dizendo? Veja se eu estou inventando alguma coisa. No versículo 14, tudo vem de ti, somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Não é isso? A gente pegou, Deus fala assim, toma aqui. Agora você pega o que você acabou de receber e você devolve a Deus. Ele fala assim, nós não temos mérito, nós simplesmente pegamos o que o Senhor colocou na nossa mão e devolvemos. Então essa é a primeira figura. Agora, versículo 15, depois nós vamos voltar nisso, mas versículo 15, somos estranhos, não é estranho no sentido assim de, eu não sei o que fala nas outras traduções, estrangeiros, não é estranho assim, não conheço você, aí nós somos estrangeiros, nós somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Então aqui ele está recorrendo a esse fato que a gente também conhece na teoria, mas a gente não pensa muito assim, esse apego. Como que a gente pode ficar desapegado as coisas materiais? A chave principal, além de, assim, do senhorio de Deus, tudo pertence a Ele, mas é também esse entendimento de que nós não temos nenhuma raiz Nós não temos nenhum vínculo. Isso aqui, olha o que, que ele diz. Até a minha versão aqui diz o seguinte: somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. A minha só fala assim: e não há esperança. E tem outras traduções que falam assim: não há permanência. Mas eu acho que o sentido real é juntando as duas coisas. Não há esperança de permanência. Porque, lógico, ele não está querendo dizer não tem esperança. Nós temos uma grande esperança, mas a nossa esperança não é aqui. Nós somos estrangeiros, peregrinos. Isso aí, se você for olhar, Deus enfatiza isso muito. A própria terra prometida, em Levítico, né? Acho que eu não anotei, acho que é Levítico 25, não sei. Ele fala assim: a terra é minha. Vocês são, isso até é prometida, porque você entender que Israel é peregrino no Egito, é fácil. O Egito não é a nossa terra. Ou eu sou peregrino no deserto, o deserto não é minha terra. Agora, quando, na simbologia, né? Quando Israel chegou na terra prometida, Deus prometeu: essa terra vai ser de vocês, dos seus descendentes, para sempre. Mas Deus falou assim: essa terra não é de vocês. Vocês estão vivendo aqui num lugar emprestado. Isso aqui é empréstimo, isso aqui é passageiro. Eu dou essa casa para você morar. O que, que você tem na vida? O que, que você possui? Casa, carro, emprego, ou coisas até assim, família, até relacionamentos pessoais. Tudo é passageiro. A Bíblia fala que nada, nenhuma dessas coisas, nem o próprio relacionamento familiar em si, de marido e esposa, por exemplo, assim, na vida eterna vai mudar isso. Não sei de que forma, eu espero que a gente lembre, né, assim, olha, nós passando a nossa peregrinação, eu creio que sim, né? Mas assim, o nosso relacionamento não vai ser exclusivo, não vai ser, né, como aqui. Então, todas as coisas são passageiras. Nós estamos aqui por empréstimo. Então, não temos esperança de permanência. A grande, assim, você estuda a história, até os judeus tinham isso, mas na história, né, por que que os faraós construíam as pirâmides? Alguém sabe por que que eles construíam pirâmides? Por que que faziam pirâmides? É para preservar. Todo mundo, né, o homem luta com essa questão da vida transitória, né, desde que, né, sempre, mesmo quando viviam 700, 800 anos, eles sabiam que a vida era passageira. Então eles queriam fazer de qualquer jeito. E você pensa que hoje é diferente? Qualquer jeito para o meu nome continuar depois que eu for embora. Eu quero levantar um monumento. Eu quero levantar um jeito de daqui 500 anos as pessoas vão lembrar de mim. Mas aqui está falando assim: não tem esperança de permanência, não é isso. É como se a gente estivesse falando assim: eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou embora, mas eu quero achar algum jeito de ficar aqui. Se eu não posso ficar aqui nas pirâmides, eles preservavam, né, o próprio corpo, né, era preservado, né? E tinha até alimentos e mobílias e tudo assim, tinha lá para, né, para eles continuarem aproveitando as coisas, né, depois que eles fossem embora. Mas não tem esperança de permanência. Então, essa verdade é muito óbvia, mas é muito assim, ela não entra na nossa cabeça. Nós queremos achar um jeito, a gente não quer ir embora, a gente não quer ser esquecido, a gente não quer... E, na verdade, Davi está falando assim: o que faz a gente ficar desprendido é a gente entender que isso aqui não é isso, essa vida aqui que eu quero preservar. Versículo 16: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, é toda tua. Então ele fala de novo. Então ele colocou esse versículo no meio, versículo 15, para mostrar que o que vem da mão de Deus e a gente devolve para ele com alegria, porque nós não estamos procurando uma vida permanente aqui. Então, outra vez, tudo que nós estamos dando ao Senhor, veio do Senhor. Eu não tenho mérito, por um lado, eu não tenho mérito, porque veio do Senhor, estou simplesmente devolvendo o que é teu. Então, isso coloca a nossa vida num contexto certo. Eu não estou sendo muito bondoso, generoso de dar ao Senhor. Amém, irmãos? Eu estou devolvendo a Deus o que é dele. Agora tem um ponto que é importante, agora eu quero dar o outro lado, versículo 17. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Agora eu quero que vocês lembrem rapidamente da parábola de Jesus dos talentos, que vai ajudar a entender. Se tudo vem... eles embalsamavam, eles faziam tudo para que o corpo fosse preservado, inclusive preservavam coisas por séculos dentro da pirâmide. Essa parábola de Jesus vai nos ajudar a entender assim, por um lado, você recebe de Deus e devolve a Deus, então você não está fazendo nada demais. Mas no versículo 17, ele fala assim que Deus sonda os corações. Lembra, no capítulo anterior, ele falou com o filho dele, falou assim, Salomão, cuidado, sirva a Deus, conheça a Deus, sirva a Deus, e Deus ele tem um raio X, um raio laser, que penetra lá, além dos seus pensamentos, além daquilo que está assim, mais aparente, e ele sabe descobrir as motivações do seu coração. Então ele fala assim, eu sei, Deus, que o Senhor sonda os corações, e que o Senhor fica contente com uma coisa só, integridade, autenticidade, coisa genuína. Não é que Deus goste da pessoa que fala assim, Deus, eu não te quero e não vou te servir. Mas de certa forma, tem uma outra parábola que Jesus mostra isso, né? Que o homem tinha dois filhos, não foi? E ele falou com o primeiro, vai lá e trabalha na minha vinha. E ele falou, vou sim, pai, mas não foi. Aí falou com o segundo, vai trabalhar. E ele falou assim, não vou, mas depois ele foi. Ele falou assim, qual dos dois foi aprovado pelo pai? É lógico que é melhor falar assim, vou pai, e o pior também é falar assim, não vou e não ir, mas ele gostou mais daquele que foi autêntico e falou assim, não vou, e se arrependeu e foi. Então a pessoa que fala com Deus, do jeito que está sentindo mesmo, Deus, eu não vou lá na frente não, estão fazendo, eu não vou, eu não estou sentindo, eu não vou. Talvez você vai chegar na sua casa e vai pensar sobre o apelo, sobre, sei lá, o desafio que foi lançado, e vai ter mais efeito, logicamente tem quem vai e quem faz de coração e é abençoado. Mas se você vai, porque eu deveria ir, ou porque outra pessoa está olhando, ou porque qualquer outro motivo, assim, Deus olha para a integridade do coração. Então, a parábola dos talentos, Deus deu, o Senhor deu 5 para um, 2 para um e 1 para o último, E esse que recebeu um talento, como é que foi a história dele? Ele chegou no fim e falou assim, meu Senhor, eu sabia que se eu multiplicasse, não ia, o lucro não ia ser meu. Se eu multiplicasse esse talento, o Senhor ia pegar tudo. Então, eu fiz o seguinte, tudo veio da tua mão. Nós não estamos aprendendo isso aqui? Tudo vem da mão de Deus. A gente vai dar para Ele do que Ele nos deu. Então eu pego o que o Senhor me deu e devolvo. Pronto, está aí o que é seu. E Deus gostou da atitude dele de pegar o que era, o que Deus tinha dado e devolver para ele? Deus gostou? Não, porque essa transação que parece, mas então o que a gente tem que fazer na vida? Deus nos dá um cheque, eu pego o cheque e devolvo para ele. Que graça que tem isso, não é? Não parece um negócio meio sem sentido? Aí ele fala assim, Deus, tudo que nós demos para o Senhor veio das tuas mãos. Mas agora pensa na parábola dos talentos. Eu devolvi para o Senhor o que o Senhor me deu. Ele não fala aqui da multiplicação, mas ele está falando da integridade do coração. Então eu entendo que nessa transação de Deus dar para mim e eu devolver para Ele, não é tão assim, né? Pegou, eu pego e só passo para frente. Não é bem assim. Alguma coisa acontece nessa passagem por minha vida, que é a multiplicação. De alguma maneira, quando Deus dá para mim, eu tenho uma sensação de que é meu, porque Ele deu para mim. Então, quando eu devolvo para o Senhor voluntariamente, eu tenho o direito de não dar ao Senhor. E também eu posso dar ao Senhor algo que Ele me deu a capacidade de multiplicar. Então a passagem dos recursos, das bênçãos de Deus por minha vida, tem um processo. E por isso que ele fala, porque se não fosse isso, que voluntaria, que integridade de coração. Bem sei, meu Deus, que tu sondas os corações, te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente. Então Deus nos dá, mas Ele nos dá o direito de não devolver para Ele. Ele nos dá o direito de não devolver para Ele. E Ele nos dá também, que não está aqui, mas né, ligando a parábola dos talentos, Ele nos dá também a oportunidade de multiplicar aquilo que Deus nos dá, se torna parte da nossa vida. Deus não nos fez como robôs mecânicos, Ele nos fez como pessoas conscientes, como pessoas que têm uma vontade, como pessoas que têm criatividade. Então aí sim tem uma interação na nossa vida, que aí nós oferecemos ao Senhor. Então, Deus prova o coração daqueles que ofertam a Deus. É melhor não oferecer a Deus do que oferecer, né? Lembre-se da história de Ananias e Safira, né? Todo mundo estava dando, eles deram, mas não foi de coração. Deus sonda os corações. Não é boa a posição de falar assim, Deus, eu não estou sentindo de dar, eu não vou dar. Essa posição é autêntica, mas ela deve nos incomodar. É como eu falei assim, não é que Deus goste de pessoas, né, assim, Deus fala assim, eu queria que você, para a igreja de Laodiceia, eu queria que vocês fossem quentes ou frios, mornos não. Agora, por quê? Deus gosta de gente fria? Vocês já pensaram nisso? Deus gosta de gente fria? Não, Ele não gosta de gente fria, mas quem é frio tem a chance de descobrir que é frio e ficar quente. E quem é morno acha que já está bom. É essa a diferença. É, então, não é que Deus gosta de gente fria. Eu queria que vocês fossem ou quentes ou frios. Quentes já estão no caminho certo. Agora, quem é frio tem a oportunidade de descobrir que é frio, que está frio e que pode ser aquecido por Deus. Ok, terminando aqui, versículo 18, Senhor Deus. Então, até aqui, até o versículo 18, é gratidão e falando, né, sobre... tudo vem de Deus, o que nós damos também, o que nós ofertamos a Ti veio do Senhor e tal. Agora no final vem a hora de pedido, né? Nossas orações são meio inversas, né? A gente pede e no fim fala assim, Deus, muito obrigado por me ouvir e te agradeço pelas respostas, minhas orações. Assim, a gente dá uma linha no fim para agradecer ou para louvar, né? Mas ele passou a maior parte da oração louvando, agradecendo, reconhecendo, mas no fim tem um pedido, mas o pedido é importante. Quais são os pedidos dele? Dois pedidos. Senhor Deus, de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos e encaminha o seu coração para ti. Então, o primeiro pedido dele em favor do povo. Esta oferta voluntária, essa alegria de oferecer ao Senhor. Deus, conserva isso. Conserva. Eu não sei se você já teve essa sensação, assim, por exemplo, eu nunca tive o privilégio, a gente lê sobre avivamentos, mas eu nunca, já estive em reuniões em que Deus moveu grandemente e tal, mas eu não poderia dizer que eu já estive num avivamento. Mas eu penso que se eu estiver um dia no avivamento, eu acho que uma das primeiras coisas, talvez a gente não vai nem ter tempo para pensar nisso, né? Mas a gente imagina assim, Deus, não deixa a gente perder isso aqui. Parece que assim, é uma coisa tão frágil, a gente sabe pela história que os avivamentos duram pouco tempo e assim, Deus, segura, não deixa, e Davi está fazendo esse pedido, isso aqui foi tão maravilhoso, ver o povo oferecendo a ti, e Davi ele está de despedida, então ele fala assim, Deus, e irmãos, quando eu li, assim, a gente também são palavras que a gente lê muito, mas eu queria que você se colocasse, só essa expressão, né, Senhor Deus de nossos pais. Você sabia que nós podemos falar isso? Nós também podemos dizer, Senhor Deus dos meus pais, dos nossos pais, Abraão, Isaac, nós também somos, nós fomos enxertados, lembra? Nós somos enxertados, e nós também podemos dizer, eu faço parte de uma linhagem, eu faço parte de uma história. Meu, isso era muito importante para eles e tem que ser importante para nós. Abraão deu tudo para o Senhor, abandonou a terra dele, eu sou descendente dele, eu sou dessa nação de Davi que fez essas coisas. Deus preserva, concede esse mesmo coração. É isso que ele está falando, Deus de nossos pais, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e estes pensamentos, encaminha o seu coração. Né? Deus é o Deus Todo-Poderoso, acabamos de ler como Deus é dono de tudo, Ele governa. Eu até estava pensando sobre esses dois pedidos, deixa eu ler o segundo pedido para depois explicar isso. O segundo pedido está no versículo 19, a Salomão, primeiro para o povo todo, agora para o filho, a Salomão meu filho, dá um coração íntegro, está vendo? É isso que Deus quer, dá um coração íntegro, e outra vez, presta atenção no detalhe aqui, assim como no capítulo 28, quando ele deu assim a missão, né, a palavra de pai para ele, ele não falou primeiro, falou assim, Salomão, se você não fizer mais nada na vida, se você não quiser servir a Deus toda a sua vida, mas pelo menos faça, não é a missão primeiro, é conhecer a Deus primeiro. Então, antes da oração, olha, para edificar o palácio, é a última coisa que ele fala no versículo, a última coisa, primeiro fala assim, a Salomão meu filho, dá um coração íntegro, porque é o coração que manda. Se nós não tivermos um coração que move, né, nós lemos lá em Êxodo, quantas pessoas eles deram ao Senhor, porque o coração moveu. Agora, quem move o coração? Tem que ter a ação de Deus. Quando a gente apresenta o evangelho para alguém, não é a pessoa, tem que ser Deus movendo, mas a pessoa tem que corresponder. Então nossa oração é, Deus, tem alguém que eu amo, tem alguém que eu quero que aceite o Senhor, que Deus, então mande alguma coisa para ele sentir comovido por ti. Eu não vou conseguir comover, Mas é lógico, a pessoa também tem que corresponder. Agora, quando eu peço, Deus, move o meu coração. O meu coração, eu quero estar aberto. Deus, por que meu coração está frio? Por que eu não sinto nada? Por que não acontece nada? Eu não posso mudar isso por mim, mas eu posso me dispor. Eu posso dizer, Deus, eu quero sentir, eu quero ser tocado por Ti. E quando o Senhor tocar, eu quero atender rápido. Não quero falar assim, Deus, dá para o Senhor, estou ocupado agora, dá para o Senhor mandar esse recado amanhã ou daqui a um mês, assim. Não, não vai na hora que você quer, não. É quando vem, é na hora. Isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender, atender a voz de Deus na hora que Ele pede, né? Coração íntegro, primeiro para fazer o quê? Para guardar os teus mandamentos, teus testemunhos, teus estatutos, para fazer todas essas coisas. Então é o coração íntegro, servindo e conhecendo ao Senhor, aí sim, e para edificar o palácio para o qual providenciei. Então eu fiquei pensando sobre esses dois pedidos, né? E a gente sabe que nenhum dos dois foi totalmente respondido, não é verdade? Porque o povo de Israel não continuou sempre com esse coração, e nem o filho Salomão ficou até o fim da vida dele com o coração íntegro, né? Então, Deus, aí a gente entra de novo nesse mistério, né? Que Deus, que é o Deus soberano, todo-poderoso, que governa, que céus e na terra, tudo é dEle, toda a força vem dEle, toda a honra vem dEle, tudo é dEle, mas esse grande Deus, eu posso fazer essa oração, eu faço essa oração, por mim mesmo, por minha família, por outras pessoas, eu peço a Deus, não tem nada que eu mais quero, do que o meu coração, continuar íntegro, ou ser mais íntegro, diante de Deus, e das pessoas, por quem eu sou responsável. Mas essa oração, ela, de certa forma, que eu não sei explicar, ela não depende só de Deus responder, ela depende também, da minha própria correspondência. Então, não sou eu que determino todas as coisas, mas de alguma maneira, tem uma parte. Então Davi fez essa oração, esse pedido, é um pedido muito acertado. Ele não podia ter pedido uma coisa mais importante para Deus fazer, só que ela depende também de uma correspondência humana, né? Então a partir do domingo que vem a ceia, mas a partir da nossa próxima aula, nós vamos falar sobre outros aspectos do final da vida de Davi, pegando principalmente em 1 Reis. Ainda tem um pouquinho mais sobre a vida de Davi, mas em termos assim da descrição da vida, da obra, da vida de Davi, termina aqui. E nada mais apropriado, né? Essa cena, depois a gente torna a ler, mas a cena depois da oração, ele convida toda a congregação para louvar ao Senhor. E como que eles louvam ao Senhor, irmãos? O que eles fizeram para louvar? Eles fizeram duas coisas, uma no mesmo dia e outra no dia seguinte. Ele falou assim, agora todo mundo vai adorar ao Senhor. O que eles fizeram na hora? Todos se prostraram diante de Deus. Foi mais do que palavras, né? É uma atitude, adoração é uma coisa que vem de dentro. E no dia seguinte, eles trouxeram sacrifícios. Então é se oferecer, oferecer a si mesmo diante de Deus. Então foi assim que terminou. Salomão foi colocado no trono, né? E aí termina, nós vamos ler com mais detalhes na próxima aula. Senhor Deus, nós te louvamos pela forma como que teu servo Davi completou a sua carreira, Senhor. E pedimos junto com ele que o Senhor venha a nos dar também esse espírito voluntário, esse coração íntegro diante do Senhor, para que possamos nos oferecer, e a tudo que nós temos, que nossa vida tenha um objetivo só, nos doar para Ti, e para a Tua grande obra, para que o Senhor também faça a Tua casa espiritual na nossa geração. Senhor, nós aguardamos esse dia em que todos nós formos tocados por Ti, de tal forma que haverá uma oferta voluntária do Teu povo numa escala que nunca antes vimos. Que o Senhor veja em nós a noiva que o Senhor sempre quis. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês.